Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um Futuristando agora, né? Não mais Pitacotec. Mudei o nome um pouco porque tava foda de ficar. Tinha que ficar soletrando toda vez que eu ia em algum podcast ou que eu mesmo falava aqui. Não, que eu falava aqui não, mas quando eu falava, por exemplo, no meu canal do YouTube, Universidade dos Dados, inclusive, cola lá. Para aprender Data Science, Machine Learning, Python R, todas essas coisas. Universidade dos Dados e no Twitter Unidos Dados, que não cabia Universidade dos Dados, então ficou, parece até Unidos Dados. Mas enfim, estamos aqui no Futuristando, né, essa nova versão do Pitacotec, troquei de nome, eu sou o Yukio, o host de hoje, e a gente vai ir para o giro da semana, as novidades que rolaram no mundo da tecnologia. Começar aqui com a mais chocante, por quê? Porque a gente teve a saída do Jeff Bezos da Amazon. Depois de 27 anos no comando, esse cara aí que é um, vamos dizer assim, até uma lenda do empreendedorismo tecnológico, ele vai deixar a liderança da Amazon. Ele deixou uma carta, você pode ler na íntegra, vai estar aí na descrição o link, se você quiser, para ver o que ele está falando, mas de forma resumida, ele vai deixar CEO, vai deixar de ser CEO, né? Vai deixar a liderança, mas vai ficar num conselho consultivo, vai ficar dando pitaco ali, palpitando coisa aqui e ali, além de também ficar em projetos filantrópicos da empresa. Então ele vai para esse braço da filantropia. Ele é dono de 11% da empresa, então meio que é óbvio, né, que ele ia ficar envolvido nas coisas, que ele ia continuar dando pitaco, mas é maneiro, eu achei o mais maneiro essa parada de ir para filantropia, porque tipo, eu até tuitei esses dias, ele pode estar escrevendo uma história tipo Bill Gates, sabe? Aquele puto empresário foda, bem-sucedido, polêmico, né? Porque a Amazon se envolveu em várias polêmicas. Mas que vai ir pra filantropia, vai virar um filântropo pra valer. Ele já devia fazer coisas do tipo, eu não sei direito, não acompanho tanto. Mas ele pode virar virar um símbolo ali na filantropia também, né? O Bill Gates virou muito, ele foi muito forte no combate da polio, ele fez aquele esquema de juntar vários empresários e, depois que a gente morrer, a gente vai doar 90% e poucos da nossa fortuna. Então, é maneiro que o Jeff Bezos esteja indo para esse lado. Eu sei que muita gente não curte ele, pelo menos no Twitter. A Amazon se envolveu em algumas polêmicas, teve muito funcionário pegando Covid aí na pandemia, porque eles trabalharam e tudo mais. Tinha outras denúncias, mas, pô, o cara é... Tipo, o cara começou uma parada em 94, naquela pegada tipo Apple e Microsoft, sabe? Empresa de garagem lá em Seattle. E se tornou hoje, sei lá, a empresa hoje vale R$1,7 trilhão, mais ou menos, a última vez que eu consultei. Então, sabe? Tipo, o cara saiu de lá de um negócio, um nada. E ele mesmo, assim, tipo, mas tem os funcionários que trabalham. Caralho, mas o cara começou ali do zero, sabe? Ele pegou, ele... É foda até você ter essa ideia, você ter essa visão. E caras como ele tem, né? Ele, Bill Gates, Steve Jobs, Elon Musk, que muita gente também não gosta. Eu acho meio embaçado, eu acho que não tem como desmerecer o cara. E, tipo, o resultado disso não é só uma posição privilegiada, abusado do empregado ou coisas que param na mídia. Porque, ó, convenhamos, ele é o cara mais rico do mundo. Ele teve um privilégio ali que, tipo, 1 em 1 milhão de pessoas tiveram. 1 em 1, sei lá quantos milhões de pessoas tiveram. E chegou num lugar que 1 em 7 bilhões chega. Ele é o cara mais rico do mundo. Então, ele claramente ele é um ponto fora da curva, independente de tudo. É óbvio que eu não tô falando que, meritocracia é isso e aquilo. A gente sabe que tem privilégios. Qualquer um que estude um pouco de economia sabe que não é assim, que meritocracia não é uma parada que exista realmente. Talvez no âmbito micro ela exista, mas não dá pra você aplicar ela numa sociedade. Mas a parada é que o cara é sinistro. Ele é foda pra caralho, sabe? Tipo, tem uma porrada de empresa que faz coisa pior que a Amazon, um monte de CEO que faz coisa tão ruim quanto, e a empresa não vale 1 trilhão. Então o cara é foda, sabe? E o que vai acontecer agora é que a empresa, já voltando para a Amazon, saindo dessa polêmica dele ser bom ou ruim, mas quem vai assumir ali vai ser o Andy Jassy, que também é outro cara foda, ele é formado em Harvard, está na Amazon desde 97, então ele está ali desde o comecinho, e hoje ele está na AWS, que é o maior serviço de nuvem do mercado, os caras dominam ali com bastante folga, comparado com a Azure, com o Google Cloud, e então, e tem muito a mão dele, né? Óbvio, tem muito a mão do líder. Eu sei que nós, peões, funcionários, também somos importantes, é óbvio, mas tem muito do CEO, do líder desse braço, para eles serem estarem tão distantes, tão à frente dos outros, né? E em junho ele vai passar a ocupar a posição de CEO da Amazon. Andy Jassy, guarda esse nome aí. A gente vai acompanhar essa transição, deve afetar um pouco a empresa, né? Lembra quando a Apple perdeu o Jobs, acabou tendo... pra mim, a Apple não é mais como era antes, ela tem vários problemas. Eu gostava do iPhone porque ele era aquele celular que não dava pau. Ele era muito seguro e também não dava problema. A galera ficava com o iPhone 4 por anos e anos, enquanto, sei lá, o meu Galaxy não durou tanto assim. Só que hoje a Apple já começou a perder um pouco desse status. A Samsung começou a melhorar muito também, então, né? Vamos ver se a Amazon vai perder um pouco do brilho. Se bem que a Apple falou que perdeu um pouco do brilho, mas continua valendo muito, né? Então, às vezes, perde um pouco do brilho, mas continua valendo muito. Perde valor de mercado. Vamos ver como é que vai ficar. Ele é um cara bom, parece bom, né? Por estar no comando da AWS, mas só o tempo vai dizer. E para trazer um segundo assunto aqui, que é o mais relevante, talvez, aí dessa semana, é o vazamento de dados que rolou no Brasil. Ele já tem um tempo que aconteceu, né? Mas tiveram algumas atualizações essa semana. Não sei se todo mundo acompanhou, mas foram mais de 223 milhões de CPFs aí afetados que apareceram nesse vazamento, incluindo gente que nem tá viva. Então, apesar do assunto não ser da semana, eu nem tava cogitando abordar, eu resolvi trazer porque... Para situar um pouco, porque tem... Na verdade, algumas coisas não tem novidade e outras tem. A parte que não tem novidade é tipo, não sabemos quem que é o culpado, exatamente o que aconteceu, mas a PF abriu inquérito, tá investigando e os culpados vão responder por uma porrada de crime aí, provavelmente, porque não é só invasão de privacidade. Por exemplo, falaram que tem mais de uma pessoa que vazou os dados, então já entra aí provavelmente informação de quadrilha. Então a coisa é bem séria. Uma coisa interessante que aconteceu é que o pedido de abertura de inquérito veio da ANPD, que é a Autoridade Nacional de Proteção aos Dados. É um órgão responsável pela proteção dos dados, óbvio, né, pelo nome, e que surgiu com a LGPD, que é a Lei Geral de Proteção aos Dados. Então, parece que pelo menos está sendo usado para alguma coisa esse órgão. Eu sempre fico um pouco receoso, porque é mais um órgão, mais gastos, mais gente aí para emprego para ser negociado. Então, sei lá, né, não sei se precisava de um órgão assim, eu fico muito com o pé atrás. Mas vou esperar para ver, pelo menos já agiu onde tinha que agir. Outra parada que eu queria falar desse vazamento são essas páginas que você usa para consultar se o CPF estava entre os dados vazados e tudo mais. Assim, toma cuidado, né? Porque parece uma cacetada de tranqueira, a galera sai consultando site sem saber qual é que é. Então, assim, primeira coisa, você tem que ver se tem site grande mencionando, sabe? Se tem um UOL da vida, um G1, falando que esses sites que você está consultando é confiável. Daí você tem que saber quem criou, se a pessoa é anônima, porque se é anônimo, você já tem que ter um pé atrás, porque o cara não quer se expor, né? E também, assim, saber se o código-fonte está aberto, porque senão é golpe em cima de golpe, sabe? Vazou seu CPF, você foi lá, deu mais informação para quem vazou, para as pessoas que pegaram esses dados vazados. Aí é muito fácil depois você cair em golpe. Saiu, por exemplo, o fuivazado.com.br, que é bem interessante porque ele tem um desenvolvedor que se identificou, né? O cara é o Alan Fernando Armelin da Silva Moraes, e ele disponibilizou o GitHub da plataforma. Então até aí, tudo nos conformes, confiável, só que o Tilt, página do UOL, pediu para um professor da USP checar se o Fui Vazado e o cara... E eu checar se o Fui Vazado era bom, era confiável, e o maluco, o professor da USP, mostrou que tinha algumas brechas. Tipo, no cabeçalho tem uma falha, né, que permite que um hacker copie os dados de quem faz busca. Esse professor da USP também, que é Iago Kim, né, que eu não falei o nome, também disse que dava para redirecionar a pessoa para um site falso, não tem criptografia. Então, assim, não é 100% seguro o Fui Vazado, por mais que tenha sido feito na melhor das intenções. E outra parada é que já tem especialistas falando um pouco que a gente não devia normalizar essa coisa de sair inserindo CPF em tudo que é site. Eu não sei se eu concordo, porque é uma parada tão fácil de criminoso descobrir, sabe? Não, pra mim, me parece de menos, mas eu não manjo cibersegurança. Eu tenho tentado aprender um pouco, mas hoje eu ainda sou um leigo aí, sou um curioso, um entusiasta. Então é melhor ouvir quem manja e ter cautela aí quando for sair inserindo o CPF. Terceira novidade aí da semana é novidade no sistema financeiro, que eu sempre falo que o nosso sistema financeiro é foda, é mais avançado que de países de primeiro mundo. E o Open Banking começou a sua implementação na segunda passada, né? Não hoje. Só lembrando, o Open Banking é a padronização do processo de compartilhamento de dados e serviços financeiros pelas instituições. Então, eles vão padronizar o compartilhamento entre essas empresas que usam seus dados, e não só empresas, né, mas órgãos públicos também, e que são autorizados pelo Banco Central. Vai integrar plataforma, infraestrutura, então vai otimizar muito o sistema, o acesso dessas empresas, até de empresa menor. Então, assim, tem bastante mudança, tem bastante novidade. Eu vou deixar um link explicando mais ainda do funcionamento. Eu já mencionei alguns casts atrás, então não vou retomar isso. E tem um artigo de uma economista amiga minha, Bruna Cataldo, que ela fala sobre os benefícios do Open Bank, como que a gente pode esperar coisa boa, mais competitividade no mercado financeiro. Então é interessante para o consumidor, é algo bom para o consumidor. Então não tenha receio, assim como o Pix, que foi uma novidade super interessante para a gente, o Open Bank também é mais um ponto positivo e que vai beneficiar o consumidor. Não tenha receio, sabe? Tudo que aparece no mercado financeiro a gente fala, ah, isso aqui vai beneficiar bancão, banqueiro, blá blá blá. Cara, calma, sabe? É bem interessante essas novidades e eu acho que vai ajudar muito a gente. Fala do Spotify também aqui rapidinho, porque se relaciona muito com o mundo das startups e eu gosto demais. E a empresa recentemente divulgou o seu estado 2020. Ela perdeu quase 2 milhões de euros por dia em 2020. E teve um prejuízo aí total de 810 milhões de euros no ano, né? Então você olha o prejuízo líquido, acaba sendo um pouco menor, 581 milhões. Mas você vê que a empresa tomou uma paulada forte. E foi uma perda ainda pior, assim, foi 3 vezes maior do que no ano anterior. Então, eu achei interessante, porque Spotify é mais uma dessas empresas que só toma uma porrada, né? Essas startups de bolso vazio, que é um pouco curioso, né? Eu não sei como que consegue, até quando os investidores vão jogar dinheiro ali, porque tudo bem que ela tá num nível muito grande, assim, mais tranquilo, mas tipo o Rap, né? O Rap mesmo só foi dar lucro lá em 2020, Acho que o Uber também começou a dar lucro só recentemente. Essas empresas demoram muito, mas precisa ver se realmente vai durar. Tem empresa que quebra, né? Que fica ali. Eu acho que o Spotify não vai ser o caso, mas mais um ano tomando porrada. E é interessante que pra gente, né? Pro público, a gente olha vislumbrado com essas empresas e acha tudo lindo. E, nossa, acha que toda empresa vai virar uma Amazon, sabe? Toma prejuízo por um tempo, depois fica gigantesca. Cara, pode não ser o caso. Tem empresa que simplesmente vai quebrar. E tem empresa que não se torna muito interessante ou que demora até demais. A Boston Dynamics mesmo, que todo mundo que vive hypada, vive trocando de dono também. Tipo, não dá lucro, a empresa. Tem empresa que nem sabe se vai dar lucro, então pula fora também, sabe? Não vai ficar, vou ficar bancando prejuízo dessa empresa. Só porque os robôs são descolados ali, são diferentes. Tem que ver se realmente vai dar futuro, vai dar dinheiro no futuro e qual que é a expectativa desse retorno, né? Se vai... Pô, às vezes pode ser uma parada que vai ser tão caro que nunca vai dar um lucro bom, assim, decente, né? Então vamos ver. Deve ter gente ouvindo falando, ah, mas os caras sabem de alguma coisa, eles sabem que vai dar lucro. Cara, eu não tenho tanta certeza, sabe? As crises do passado, as bolhas de tecnologia mostram que tem uma galera que só vai seguindo a manada. Então, eu não sei. Mas só para fechar o assunto, o Spotify teve coisa boa também, né? Ele fechou o ano com 155 milhões de inscritos, 30 milhões a mais que o ano anterior. E eles cresceram no segmento de podcast, né? Algo que eles atuavam um pouco e vinha indo uma crescente. Eles compraram o Anchor, né? Não sei se você conhece, uma plataforma de podcast. É inclusive onde o Futuristando tá aí usando, tá hospedado. Eles estão com 2,2 milhões de podcasts, fora o Joe Rogan, que recebeu aquele contrato de 100 milhões de dólares, algo insano. Vamos ver se isso converte em grana real, né? Se eles explodem aí como uma empresa muito lucrativa. Outra bem rápida também é que, e que eu achei legal, é que os filhos do Elon Musk são educados na base de YouTube e Reddit. Ele estava dando uma entrevista para um app, o Clubhouse. Aliás, não sei se vocês manjam o que é esse app, ele é uma rede social. É bem recente, tem nem um ano, e tá naquele esquema de Orkut, sabe, que entrava com convite. Então, e fora os famosos, né, famoso tem convite toda hora, mas enfim, é nesse esquema também. Só que é uma rede social de áudio, com várias salas de bate-papo, então parece interessante e acabou bombando justamente porque o Elon Musk mesmo falou que tava usando. Enfim, depois vocês fuçam lá, Clubhouse é o nome. E voltando pra entrevista, o Elon Musk, não sei se todo mundo sabe, mas ele tem 6 filhos e 5 já estudam. E ele deu nessa entrevista pro app que ele acha que a educação tem que ser divertida, que tem que ser tipo videogame pro aluno. Eu também acho isso, cara. Eu me divirto com data science, com matemática, como se fosse jogar videogame, como se fosse assistir futebol. Inclusive, eu torço Palmeiras. Então, teve muito ano que matemática me foi muito mais divertido que futebol, pra ser sincero. Enfim, aí ele soltou que os filhos são mais educados pro YouTube e Reddit, apesar de que, assim, é que não dá manchete, mas ele disse que os filhos fazem lições, tarefas também. Só que ele disse que eles passam muito tempo online, né? Então, muito mais tempo online. E ele tem um histórico aí de ser contra modelo tradicional de ensino, como eu falei. Tanto que os filhos dele são matriculados na Ad Astra, que inclusive ele mesmo é um dos fundadores. E é nessa escola, você guarda o nome aí, Ad Astra, é um nome diferente então. Ela ensina conceitos de inteligência artificial e é muito forte em programação. Então é uma empresa muito pouco tradicional, ela nem tem aula de educação física, não tem aula de idioma, porque eles acham que idioma vai ser suprido por outras tecnologias. Então eu acho interessante o conceito. Eu posso correr o risco de falar besteira, mas eu lembro inclusive de um estudo que mostrava que educação física não tinha impacto positivo em termos de saúde e era ruim por conta do bullying. Então tem muita coisa na educação que a gente precisa rever, né? Nossa educação ficou no formato que tá porque foi uma forma de se educar de maneira massiva, né? Então, a gente precisa rever um pouco dessa forma de educar, rever se o nosso sistema realmente funciona, como adaptar para a internet, como tornar mais divertido, né, cara? Não é para o ensino ser tão chato. Hoje eu me divirto muito estudando. Eu tenho um estressezinho aqui ali, né, de puta, que modelo difícil de aprender. Mas, assim, como eu tenho com futebol também, se eu erro um passe, se eu jogo mal, então eu acho que é interessante, a gente tem que tornar o ensino um pouco mais interessante. E eu quebrei muito a cara quando eu li esse estudo da educação física, porque, pô, eu falei, caraca, não é possível, sabe? Tipo, não melhorar a parte de saúde, muito bizarro. E pra fechar, essa eu também fiquei bem bolado, mais uma que eu quebrei a cara, fiquei até meio chateado, assim, porque, tipo, pô. Mas é que o Uber e o Lyft pioraram o trânsito nos Estados Unidos. A ideia é simples. A galera deixou de usar transporte público e a galera que usava carro não deixou de usar carro. Ou seja, trocaram o transporte, trocou de transporte quem não deveria ter trocado, que foi a galera do busão e do metrô, e quem deveria ter trocado, que era a galera do carro, não trocou. Para colocar uns números aqui, para vocês terem ideia, o tráfego piorou em intensidade e duração. Depois da entrada das empresas, o tráfego aumentou em 0,9% nas áreas urbanas e o congestionamento dura 4,5% a mais, por causa desde a entrada dessas empresas. E aí, mais uns números aqui, o transporte público teve queda de 8,9% no número de passageiros, só que o número de pessoas que têm veículos só caiu 1%. Ou seja, quem estava usando transporte público resolveu migrar para o Uber e para o Lyft, mas quem usava carro próprio não, o que é um problema. Não tem muito o que falar, geral quebrou a cara, assim, eu quebrei a cara. Inclusive, o próprio MIT quebrou a cara. Se você for, procura aí no Google Uber, Traffic, e você vai ver vários textos ali deles de 2016, 2017, mó otimista, falando que essas empresas poderiam diminuir o trânsito. Enfim, uma galera tava otimista, eu tava, não vou negar, mas infelizmente não se concretizou, era uma hipótese, acontece, faz parte. A gente tinha que tem que tentar ver ou tentar projetar o que vai acontecer, né? Quando você não tem histórico, é difícil, né? Não é assim que funciona um modelo estatístico, né? A gente não simplesmente tenta fazer uma... imaginar o que vai acontecer, a gente se baseia no passado para projetar o futuro, né? De certa forma, mas nesse caso não funcionou. Então é isso, gente. Ficamos aqui com mais um Pitacotec. Opa, olha eu errando. Ficamos aqui com mais um Futuristando, né? O primeiro podcast, o primeiro episódio com esse nome. Se você não é inscrito, se inscreve aí, dá uma moral. Se você estiver no Apple Podcasts, vai lá e dá uma avaliação, dá 5 estrelas pra gente. Se tiver no Spotify, compartilha no seu Stories. Aí é bom que dá uma moral, ajuda a galera a conhecer. Fala pra um amigo seu que ouve, que gosta de podcast, que gosta de tecnologia, pra dar uma chance aí pra gente. Esse ano vai ser bem legal, a gente tá com mais voluntários aqui, né? Eu que conduzo aqui o podcast e eu fui atrás de alguns voluntários porque tava difícil, tava puxado, né? Eu tenho um canal do YouTube, tenho um blog, tenho um monte de coisa, tenho trabalho, tenho cursos, tenho animal de estimação, então fica puxado, né? Eu tenho academia, N coisas aí que eu preciso manter por causa de questões de saúde e tudo mais. Enfim, dá uma moral aí. Se você gosta de estatística, machine learning, data science, quer aprender a programar em Python, R, SAS, SQL, acessa o canal Universidade dos Dados, acessa o Twitter, @unidosdados, e acessa o blog statsite.com.br. Todos esses arrobas, as notícias, tá tudo aí na descrição, beleza? Obrigado e até semana que vem. Valeu!